O IBGE divulgou nesta quarta-feira que o IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial, foi de 0,15% em março. O resultado é o menor índice para o mês em 8 anos. A crise econômica foi uma das causas apontadas pelo professor de economia Rudinei Toneto Júnior, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, para esse resultado. Ele acredita que, no segundo semestre, a queda da inflação vai fazer a roda da economia voltar a girar com mais vigor ao estimular o consumo e fazer as empresas investirem em produção e contratação de mão de obra. O professor analisou o índice do IPCA 15 para a Rádio USP.
Questão básica, tem uma série de fatores que levaram à desaceleração da inflação. O principal fator de todos foi a política monetária muito restritiva que o Banco Central adotou nos últimos anos para combater a aceleração inflacionária que vinha desde 2014, 15. Em 2016, ela já teve um forte refluxo em relação à taxa apresentada em 2015. A taxa de juros bastante elevada praticada pelo Banco Central, que levou a taxas de juros reais no Brasil de quase 9% ao ano, provocou uma grande queda na expansão do crédito, uma grande queda no consumo das famílias, o que levou um aumento significativo do desemprego. Então, hoje nós estamos com um desemprego num patamar bastante elevado, rondando os 12% da força de trabalho, o que provocou uma forte queda do rendimento. Com essa queda do rendimento, juros altos, inadimplência das famílias em alta, crédito sem expansão, você não teve demanda na economia e isso provocou a retração da inflação. Além desse efeito da demanda, que foi muito significativo, que é um instrumento que o governo utiliza para poder combater a inflação, temos alguns fatores que naturalmente já levariam à desaceleração a partir de 2016 e que continuam a se acentuar agora. O primeiro é que não houve mais reajustes significativos desde o ano passado nos chamados preços públicos. Tanto é assim que a gente vê que um dos motivos da queda da inflação agora no mês de março é a questão dos transportes e do preço dos combustíveis. Esse fator se deve tanto à política não ter mais uma pressão significativa por reajuste que foi feita a partir de 2015, em função do congelamento feito ao longo do segundo mandato da Dilma, mas como tem alguns efeitos, como, por exemplo, a taxa de câmbio. Após um risco alto que levou ao aumento da taxa de câmbio ao longo de 2015, ela vem sistematicamente caindo e está num patamar bastante baixo. Então, você não tem mais efeito do câmbio sobre a inflação. E, por fim, a gente deve considerar também a mudança em relação ao ano passado, que no ano passado os alimentos pressionaram a inflação para cima, impedindo uma queda maior da inflação já no ano passado. Mas mesmo assim, no ano passado a gente já fechou dentro da meta e esse ano os alimentos estão dando uma pressão, estão tendo um desempenho favorável, pressionando a inflação mais para baixo. Com isso, a gente já pode ter bastante certeza de que a inflação desse ano vai fechar de forma tranquila, abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, que é 4,5%. A inflação deve se aproximar dos 4,1%, 4,15% ao longo desse ano, o que deve abrir um espaço mais acentuado para o Banco Central reduzir a taxa de juros e poder tentar estimular a atividade econômica.
Professor, quando a gente fala em redução da taxa de juros, a gente sempre vê isso como uma boa notícia. O senhor fala isso, faz uma análise, me parece que apresentando a crise como motivo, muitas vezes, para se chegar nessa redução. Eu estou enganado ou não?
Exatamente, o que eu falei no início. Quando o governo adota políticas restritivas, como o aumento dos juros que ele fez de forma bastante acentuada ao longo de 2015 e 2016, isso provoca uma queda no consumo e no investimento. Se as empresas não estão consumindo, se não tem consumo nem investimento, as empresas não têm para quem vender, o que reduz a contratação de trabalhadores, leva um intenso processo de demissões, o que fez com que o desemprego nos 2 últimos anos saltasse da faixa dos 5% da força de trabalho para mais de 12%. Com esse desemprego alto, você contém as vendas e você contém os reajustes de salário. Então você tem toda a razão que parcela significativa da reversão das taxas de inflação no país decorre da profunda queda da atividade econômica que nós tivemos nos últimos anos. A maior preocupação deixa de ser o combate à inflação, uma vez que a inflação está totalmente sob controle. O principal desafio do governo passa a ser tentar reanimar a atividade econômica e reduzir o desemprego.
Você acha que o governo vai conseguir? A redução da inflação pode ser um bom indicador disso ou não?
Sim, porque com a queda da inflação, diminui a perda de poder aquisitivo que as famílias vinham tendo. Então, se o salário deixa de ser corroído pela inflação, as famílias passam a ter um poder aquisitivo maior para poder consumir. Nos últimos anos, com a retração do crédito, a gente já começa a observar um grau de endividamento menor das famílias. A gente já começa a observar um peso menor dos juros no orçamento das famílias. Com os juros caindo em função da queda da inflação, esse peso vai ser ainda menor. Então, o que se espera é que a partir de algum momento esse ano, principalmente no segundo semestre, o crédito volte a se expandir, as famílias voltem a consumir, que as empresas possam voltar a investir. Para isso é fundamental que o Banco Central adote uma postura mais agressiva de redução dos juros. Então já está totalmente em condições da gente imaginar no final do ano taxas de juros próximas a 9% ou até abaixo disso, no caso da Selic.
Nós ouvimos o professor de Economia, Rudinei Toneto Júnior, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.